Isso é uma máxima grega, filosófica. Do nada, nada pode sair. Se aqui tem nada, como é que pode passar a existir algo? Aí fica bem complicado. Como é que aparece o universo? Do ponto de vista grego, o que acontece é assim. Não podia existir o nada no começo. Tinha que existir algo. Só que então eles dão um jeito dizendo que esse algo que existia era o caos. E caos é uma outra palavra grega também que não tem tradução. Originalmente significa abismo, escuro e profundo. Isso é o caos. Mas a gente costuma entender o caos como confusão. Literalmente confusão. Fundir junto, confundir, derreter tudo e juntar tudo numa coisa só. Isso é caos. Eu costumo usar a imagem da sopa de legumes. Você vai fazer sopa de legumes na sua casa, você coloca chuchu, batatinha, cenourinha, mais algumas coisas e bate tudo no liquidificador. A partir do momento que você bate no liquidificador, você não consegue mais diferenciar aonde está o chuchu, aonde está a batatinha e aonde está a cenoura. Tudo virou um caos. Só que eles estão ali. Eles estão indiferenciados, mas estão ali. Então você tem que imaginar a criação do ponto de vista grego ao contrário de uma sopa de legumes. Ou seja, inicialmente só existia a sopa de legumes. Caos, confusão, tudo estava misturado e você não diferenciava uma coisa da outra. Esse caos primordial, ele tem uma potencialidade em si. Dali pode vir tudo. É totipotente, como a gente fala em latim. E essa potencialidade é uma força interna. Como se fala força em grego? Ergos. Uma força interna é energia. Energia, uma força interna potencial. Desse potencial emerge uma primeira força. E como tudo que se diferencia, ao emergir, ele se transforma em dois opostos, em um par de opostos. Então emerge do caos Eris, o ódio, e Eros, o amor. São a mesma força diferenciada em opostos, porque quando vem para a existência, sempre se diferencia em opostos. Eris é o ódio, e ela é a primeira força que atua sobre o caos, porque é Eris, o ódio, que separa as coisas. Se não houvesse o ódio, jamais as coisas iam se separar e iam continuar na sopa de legumes cósmica. Então, separam os quatro elementos. Você tem a terra, a água, o fogo e o ar, por ação de Eris. Se fosse só Eris, a gente teria esses quatro elementos que jamais se relacionariam e acabou aí. Então, entra o outro lado da força, que é Eros. Eros é o que junta os opostos. Se você permitir que Eros atue indefinidamente, volta a ter o caos original. Então, é apenas uma atuação parcial. Então, você vai juntar a terra com a água e você vai ter o frio. Aí você vai juntar o fogo com o ar e vai ter o quente. Você vai juntar o ar com a água, vai ter o úmido. Vai juntar a terra com o fogo, vai ter o seco. Então, com a ação de Eros, o que eram quatro elementos passam a ser oito. E por aí continua unindo e separando e vão aparecendo e vão sendo criados, na verdade, diferenciados, todos os seres. Essa origem do universo é bastante diferente também, porque ela deduz que para existir, há que existir uma lógica, há que existir uma ordem. Se não houver ordem, se não houver lógica, imediatamente retornamos ao caos. Então, do ponto de vista grego, a existência é ordenada, a inexistência é caótica. Então, como se fala a ordem do mundo, essa ordem que é o contrário de caos, em grego se diz cosmos. E até hoje a gente se refere ao universo como o cosmos. E ele só existe porque ele é ordenado. Então, a partir daí, você procura no mundo, no cosmos, a ordem. O que rege esse universo? Algo tem que reger, porque senão ele não existiria. Então, a ideia das leis da natureza. São as leis da física. Uma outra palavra super importante em grego, physis. Physis é como se diz a natureza. A natureza é ordenada porque ela é cosmos. Então, ao estudar a natureza, você estuda a física. E isso é física. Vamos estudar o mundo. Quais as regras que regem o mundo? Então, a visão grega é extremamente racional e é bem diferente de todas as outras. E por que que eu estou frisando tudo isso? Porque já perceberam, deu origem hoje em dia, não a uma visão religiosa, mas deu origem à visão filosófica, porque toda a filosofia pré-socrática nada mais é do que a visão mitológica da criação, só que de uma forma laica. Eles tiraram a ideia do divino e reproduziram a cosmogonia numa visão física, filosófica da criação, e dessa visão filosófica a visão científica que a gente tem hoje. Na física quântica a gente ainda continua falando do caos quântico, e desse caos quântico emergem existências, como por exemplo a possibilidade da matéria, por causa dessa energia intrínseca potencial. Enfim, é exatamente o mesmo raciocínio. Né? Então vem lá da visão mitológica grega, passa pela visão pré-socrática, chega na visão da física teórica e da física moderna, né? Até chegar à ideia da física quântica, por exemplo.
E o fim do mundo?
Pois é, do ponto de vista grego, se o que existe é que o que é ordenado, o fim do mundo é o caos. E esse caos, ele existe intrinsecamente, na verdade ele está por detrás do cosmos. Cosmo e caos é mais ou menos a mesma coisa, só que um inverso do outro. A ideia da não existência é possível dentro da própria existência por ação de Eros, o amor. Se você libera Eros e ele vai juntando todos os opostos, vamos voltar a ter caos e sopa de legumes em algum momento. Mas eles não falavam especificamente de uma possibilidade de acabar o mundo, principalmente porque eles confiavam na existência do mundo baseado numa ordem. Então não pode existir, por exemplo, uma guerra entre os deuses da luz e os deuses das trevas, e que em algum momento os deuses das trevas pudessem ganhar essa batalha e instaurar um caos generalizado, que é a visão persa, por exemplo. Os nórdicos, os vikings, falavam a mesma coisa também, que tinha uma guerra entre os deuses do caos e os deuses da luz, e que um dia o lobo que persegue Odin conseguiria destruir Odin e acabar com a luz do universo. Eles marcaram uma data para isso, e a data disso foi há 3 meses atrás e não acabou o universo. So far. Aí você corta esse pedaço, mas é verdade, eles marcaram a data para 3 meses atrás. A ideia dos maias, por exemplo, de que o universo evolui em ciclos. Isso é um reflexo de uma visão matriarcal, a ideia de ciclos. Então, se você tem a lua, que a lua fica cheia, depois ela fica minguante e some, se você tem a natureza, que nasce na primavera, tem verão, tem outono e some no inverno, eles imaginavam que um ciclo maior de existência pudesse haver, em que aparece um universo, esse universo tem um determinado tempo, um ciclo, e encerra para dar origem a um novo ciclo. Por causa disso, eles deduziam destruições sucessivas de universos e aparecimentos de novos universos. Aí teve a famosa data aí de 2012, que era 21 de dezembro de 2012, que acabava esse ciclo maior. Acabava esse ciclo maior para começar um próximo, mas é só um ciclo como mudança de ano, mudança de mês, mudança de século. Do ponto de vista grego, como é uma visão masculina, patriarcal, apolínea, lógica, ela é linear, ela não é cíclica. Então, a ideia de que você vai ter uma estabilidade nesse mundo a partir do momento que existe uma regra que rege a existência. Porém, apesar disso, na mitologia grega, como em todas as outras mitologias, isso é interessante, todas as mitologias do mundo falam de um dilúvio. O que faz pensar que provavelmente deve ter havido, então, porque se gente tão diferente quanto povos daqui da América, África, Extremo Oriente, povo nórdico, grego, Oriente Médio, todo mundo fala que houve uma época que houve uma grande inundação, bom, muito provavelmente deve ter havido. O fato é que o dilúvio é arquetípico. Muita gente associa a ideia do dilúvio ao final da era glacial, em que você teve o derretimento de todo aquele gelo que estava acumulado no mundo todo e um aumento do nível dos oceanos. Uma das coisas que pode ter acontecido é um aumento do nível do mar Mediterrâneo e da união do mar Mediterrâneo com o mar de Mármara e o mar Negro. E eles achavam que o mar Negro, antes disso, pudesse ter um nível bem mais baixo do que hoje em dia. Quando houve a junção das águas do mar Mediterrâneo, formação do mar de Mármara com o mar Negro, uma inundação aconteceu no mar Negro, subindo o nível do mar Negro. E em torno, todas as civilizações foram inundadas. Eles achavam que talvez isso possa ter acontecido também com o mar Mediterrâneo. Enfim, alguma coisa aconteceu que deu origem ao mito do dilúvio. E não diferente dos outros, os gregos também tinham o mito do dilúvio. O que os gregos diziam é que houve uma deterioração da raça humana progressiva e que chegou a um ponto que os deuses ficaram muito irritados com a existência do ser humano e resolveram destruir tudo e começar de novo. Ou seja, exatamente a mesma coisa que nos conta a Bíblia, e hoje em dia a gente sabe que o texto bíblico sobre o dilúvio tem origem na Suméria, né? Que já tem no texto de Gilgamesh, e Gilgamesh também, então, é um reflexo de um texto mais antigo sumeriano, então, Babilônia e Suméria. E os gregos, não se sabe se tinham acesso a esse mesmo livro ou não, mas tinham esse mito. Sempre tem alguém que salva, né? Porque senão, se a humanidade toda morre afogada, a gente não estaria aqui para contar a história. Então, no caso grego, quem é salvo é Deucalião e sua esposa Pirra. Deucalião e Pirra, eles são avisados pelos deuses e, no caso, eles não constroem uma arca ou uma barca, como na visão judaica, mas eles são orientados a ficar no alto de umas montanhas lá que não seriam inundadas. Eles vão para lá e eles repovoam a humanidade semeando pedras. Isso é bem interessante. Eles jogam pedras por cima dos ombros, como quem semeia, e a deusa mãe transforma essa pedra em novos seres. E aí que teria aparecido a nova humanidade. Mas não é um ponto muito alto do ponto de vista da mitologia grega, justamente por causa da lógica incluída na mitologia grega. Em outras palavras, fim do mundo não pode ser lógico. Né? O fim do mundo, mesmo quando é numa visão cíclica, ele dá origem a uma nova existência. A ideia do divino, talvez, e não Deus em si, porque Deus é bastante relativo o que cada um vai entender como Deus. Primeiro que vem a questão, Deus ou deuses? Né? Então você tem religiões monoteístas e religiões politeístas. A origem da humanidade é politeísta. Sempre a tendência é você reconhecer várias forças naturais e cada uma delas como um deus. Então, deusa da terra, associada à ideia da agricultura e do que é verde, deus do céu, básicos. Aí você tem deus sol, deus a lua, deus do trovão, deus da chuva, aí vai. Qualquer força que você reconhece na natureza, você associa com um determinado deus. E aí você tem histórias do relacionamento entre esses deuses e maneiras diferentes de você cultuar esses deuses. É o que acontece, por exemplo, no Brasil com as religiões de matriz africana, são todos politeístas e são bem ligados à natureza mesmo. Você reconhece forças naturais da água salgada, da água doce, né, da floresta, enfim, do trovão. E as religiões mais antigas também tinham esse cunho. Depois aparece a ideia do monoteísmo, um deus único. A primeira ideia de monoteísmo surgiu no Egito com Akhenaton. Ele rompe com a religião politeísta pré-existente, cujo deus principal era Amon, e ele instaura o primeiro monoteísmo da história, baseado na ideia de um deus abstrato, e não uma força da natureza, mas uma força acima e por trás, talvez, de todas essas forças naturais. Esse deus abstrato, ele era representado pelo disco solar, Aton, em egípcio. Mas não era o sol, ele era representado por um disco solar. Ele constrói uma nova religião, ele muda a capital do Egito, e passa a capital para Amarna, que é uma cidade totalmente nova, construída em mármore para ser a nova capital do Egito. Ele rompe com a tradição patriarcal e ele eleva a sua esposa Nefertiti, famosa Nefertiti, à condição de co-faraó. Então, ele e Nefertiti reinavam de igual para igual, masculino e feminino, equilibrados. Isso é bastante diferente, né? E em Amarna, eles reverenciavam o disco solar, que é esse deus abstrato. E tem um poema que a gente conhece hoje em dia, que se chama Ode ao Sol, escrito pelo próprio Akhenaton. E ao ler o poema, depois a gente pode procurar, e você pode inserir aí, existem muitas coisas que são muito parecidas com o Pai Nosso. É impressionante. É impressionante. E essa religião durou um certo tempo, não muito, porque a própria vida de Akhenaton não foi assim tão longa, ele acabou morrendo. Os sacerdotes de Amon detestaram a ideia da nova religião, porque eles perderam o poder. Quando Akhenaton morreu, Nefertiti continuou no seu lugar, mas também pouco tempo. Eles tinham dois filhos, Ankhesenaton e Tutankhaton, que eram casados, segundo a tradição egípcia, os irmãos se casavam. E a ideia era que eles pudessem continuar, mas eles eram crianças, né? Então, Tutankhaton até foi coroado faraó, mas foi obrigado a trocar de nome. Aton era esse deus abstrato, então não pode ser Aton. Ele foi coroado como Tutankhamon, que aí vocês sabem quem é, o faraó menino, casado com Ankhesenamon, que também teve que mudar de nome. E logo depois ele morreu. Ankhesenamon ainda tentou segurar a situação, ela não conseguiu, ela tentou até ver se conseguiu um casamento com o seu arquirrival Itita, mas também não deu certo, ela acabou sendo morta e voltou então ao politeísmo. Mas ficou lá uma semente monoteísta, que a gente imagina que pode ter dado origem ao monoteísmo judaico. Porque todo mundo sabe que os judeus estavam no Egito e aquela história de Moisés. Moisés foi criado na corte do faraó, ele talvez tenha tido acesso a tudo isso e quando saíram, teve a fuga do Egito, saíram do Egito e ele criou uma nova religião. Ele foi resgatar essa origem aí de Akhenaton e da ideia desse Deus único abstrato. Né? Tem até lá uma observação que não podeis fazer imagem de Deus e tal, porque não podeis vê-lo, porque ele é abstrato. Não que é proibido fazer estátua, que é a ideia da idolatria, mas desse Deus abstrato. Então, quando eu falo Deus, eu estou falando de uma única força, para além das forças da natureza, então é diferente desses deuses politeístas, e que é abstrato, seria quase como que do ponto de vista grego, esse cosmos, essa ordem intrínseca e abstrata do mundo. Agora, a própria palavra Deus em português, ou em latim, ela vem da palavra grega Zeus. Então, a palavra Zeus é que deu Deus em latim e em português. Então, quer dizer, a própria palavra se refere a um Deus politeísta, que é Zeus, que é o Deus Supremo do ponto de vista grego. Então, Deus, num sentido abstrato, ele não pode, a rigor, ser nem associado com a ideia do Deus judaico ou com o Deus cristão ou o Deus islâmico, né? Porque os grandes monoteísmos da Terra são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Um saiu do outro, aliás, já que o original de Akhenaton não tem mais. Então sobrou esses três grandes, são três grandes religiões. Daria para completar com outras religiões como o budismo e taoísmo. O budismo e o taoísmo, esses sim, conseguem entender a ideia de Deus totalmente desvinculada da ideia de um Deus antropomórfico. Né? A gente, quando é criança, pensa em Deus como um velhinho com barba que mora lá no céu, num trono de nuvens. Ora, esse é Zeus, o velhinho com barba que mora no céu com um trono de nuvens é Zeus. De novo essa confusão, Zeus, Deus. Se você pensar na divindade budista, a divindade budista sou eu mesmo, é a minha própria divindade que eu tenho que descobrir. Essa luz interior, eu busco então a iluminação, né? Buddha significa literalmente o que adquiriu a iluminação, o iluminado. E ele não é um super-homem, ele não é um herói divino diferente de mim. A ideia que propõe o budismo é que você também, cada um de nós, pode descobrir esse lado divino em si, né? A transcendência. Taoísmo, mesma coisa, mais abstrato ainda, porque nem tem a visão do Buda, que seria uma referência. O taoísmo, ele busca esse equilíbrio universal. O Tao é o equilíbrio entre o yin e o yang, dessas forças, né? E nesse equilíbrio é que mora o divino. E você descobre de novo o divino em você. Então, eu dei aí alguns exemplos para mostrar que a ideia de Deus ou deuses vai desde a natureza pura e simples, a natureza personificada, forças... essas forças personificadas em mitos e histórias mais ou menos rebuscadas, politeístas, um monoteísmo em que você tem um deus abstrato, pode ser mais ou menos abstrato, por exemplo, o deus cristão é bem menos material, concreto, do que o deus judaico. O deus judaico, por ser mais antigo, ele tem muitas regras, tem muitas coisas.